Você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá, ou vá, você é quem quer. Quer saber, eu amo você. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá, oh vá. Quer saber, eu amo você.
Se mai si avvererà uno di quei sogni che uno fa, come questo che non riesco a togliere dal cuore, da quando c'è, forse anche questo resterà. Di quei sogni che uno fa, anche questo che sto mettendo dentro una canzone, ma già che c'è, intanto che c'è, continuerò a sognare ancora un po'. Sarà, sarà. Respirare un'aria nuova, sempre di più, e tu, amore, tu vedrai che presto tornerai, dove adesso non ci sei. Forse un giorno tutto cambierà, io sarei intorno, si vedrà. Voglio dire che forse andranno a posto tante cose. Ecco perché continuerò a sognare ancora. Uno dei sogni miei, quello che c'è in fondo al cuore non muore mai. Se ci hai creduto una volta lo rifarai. Se ci hai creduto davvero come ci ho creduto io.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Boa tarde para você. A gente começa essa edição do Direto falando do plenário. Na última sessão do semestre realizada ontem, os deputados aprovaram e seguiram para o Senado o reconhecimento do hip-hop como manifestação cultural, o uso de trajes tradicionais em fotos de documentos oficiais e a alteração da contagem de pena para presos foragidos. Quem traz os detalhes para a gente é o Fred Sokolovski.
Na pauta do plenário da Câmara, a proposta que muda a forma de contagem do tempo máximo para execução de pena de condenado foragido. De acordo com o relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o período em que o condenado permanece fugindo da justiça deixará de ser contado para fins de prescrição.
Uma vez formada a culpa do indivíduo e estando este já sentenciado e cumprindo a pena legalmente imposta, é indiscutível que a evasão do sistema prisional consiste numa afronta à determinação legal do Estado, não sendo admissível a contagem do prazo prescricional em caso de evasão, ou seja, de fuga.
O plenário também aprovou 6 medidas provisórias que destinam R$1 bilhão em créditos extraordinários a ministérios e operações de crédito. Uma libera R$330 milhões para o Ministério de Minas e Energia subsidiar desconto no gás de cozinha. Outra medida destina R$337 milhões para o Ministério do Meio Ambiente para a prevenção de incêndios florestais. Também foram destinados R$49 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social atender famílias atingidas por chuvas em Pernambuco e Paraíba. E R$20 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Agrário recuperar os estragos causados por tornado no Paraná em 2025. Também foram destinados R$75 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional financiar famílias da Zona da Mata, em Minas Gerais, afetadas por eventos climáticos extremos. E R$285 milhões para financiar ações de proteção e defesa civil em várias regiões do Brasil, vinculadas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O plenário também aprovou a proposta que assegura a povos indígenas e tradicionais o direito de usar fotografias com elementos de indumentária tradicional, como cocares e turbantes, em documentos oficiais de identificação. A deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, foi a relatora da proposta.
A proposição confere eficácia a direitos e princípios fundamentais expressos, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de consciência e de crença, a isonomia, o pluralismo cultural e a proteção às minorias étnicas e indígenas.
Por fim, o plenário aprovou a proposta que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Está na origem das manifestações culturais da juventude, da periferia, das grandes cidades e metrópoles brasileiras. Já disse que ele tem uma relação direta com o repente e com grandes manifestações que antes não eram reconhecidas e foram reconhecidas por força da sua presença na cultura e na arte do povo brasileiro. Nós podemos fazer referência ao samba, como é que ele foi, ao xote, ao baião. Todos eles têm essa liga.
Deputados da oposição que compõem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional denunciaram o ministro das Relações Exteriores por crime de responsabilidade. O chanceler Mauro Vieira foi convocado, mas não compareceu ao colegiado ontem para prestar esclarecimentos aos deputados sobre assuntos da política externa brasileira. O Geraldo Gurgel tem as informações.
Sem a presença do ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara se reuniu para discutir vários temas da política externa que seriam esclarecidos pelo chanceler. A classificação pelos Estados Unidos do crime organizado no Brasil como organizações terroristas seria um deles. Segundo o governo, o Brasil poderia sofrer intervenção militar americana. Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, foi um dos deputados que criticaram a posição do Itamaraty.
Me causa perplexidade ver o ministro das Relações Exteriores afirmar, em resposta ao parlamento, isso é um outro agravante, que um eventual reconhecimento do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos poderia servir de prerrogativa para uma possível invasão no território brasileiro. Óbvio que a repercussão foi global e a própria embaixada dos Estados Unidos, como eu disse aqui, classificou como absurda.
Diante da ausência do ministro, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, propôs a responsabilização criminal de Mauro Vieira.
Em vez de dar explicação ao povo brasileiro, a quem ele deve explicação aqui na Câmara dos Deputados, ele preferiu cometer esse crime de responsabilidade e não vir a essa reunião. Então, nós já estamos com a notícia crime redigida. Vários deputados hoje disseram que vão assinar comigo. A Procuradoria-Geral da República vai ter de se manifestar. E nós vamos pedir também ao deputado Hugo Mota, que tome atitude de acordo com o cargo que ocupa para que esse desrespeito não aconteça mais com a Câmara dos Deputados.
O deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, submeteu a proposta em votação.
Quem concorda com a proposta, por favor, permaneça como se encontra. Todos concordam. Então tá bom, vamos fazer essa documentação aí. Na abertura de um processo de crime de responsabilidade contra o ministro Mauro Vieira pelas repetidas vezes da ausência dele. Aqui.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que o ministro estava em audiência com o presidente da República e poderia comparecer à Câmara em agosto, logo após o recesso parlamentar. Ele criticou a postura dos colegas da oposição.
O ministro vai aqui fazer o debate, a oposição, ao invés de condenar a postura norte-americana de tarifar o Brasil, eles ficam querendo criar problemas ao ministro, né, para impedir que ele continue trabalhando, defendendo os nossos interesses. Até agora a oposição nessa comissão, em nenhum momento, sequer na fala, muito menos em moção, né, aprovou de repúdio à postura norte-americana de querer sufocar o Brasil, de querer taxar o nosso PIX, de querer nossas terras raras, de querer impor tarifaço.
Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi aprovado um projeto de lei que destina um percentual dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para o apoio aos estudantes com deficiência. A reportagem é do Doridan Lima.
Com um orçamento de mais de 130 bilhões de reais em 2026, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, é o braço financeiro do MEC. O FNDE repassa os diversos sistemas de ensino recursos para cobrir despesas que vão da merenda escolar ao livro didático. Um percentual dos recursos do fundo pode ser destinado especialmente para o apoio aos estudantes com deficiência, de acordo com o projeto de lei aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O texto aprovado foi um substitutivo, ou seja, uma mudança apresentada pelo relator, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que ampliou o alcance do projeto.
Esse projeto é extremamente meritório. Ele define a assistência financeira ser realizada pelo Ministério da Educação para os estudantes surdos. No nosso substitutivo, a gente entende que deve acolher não apenas os estudantes surdos, mas todos os estudantes com deficiência. E com isso, garantindo a permanência desses estudantes com deficiência no ensino.
O projeto está sendo analisado agora pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou e seguiu para análise dos senadores um projeto que cria o Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. O deputado Atila Lira, do PP do Piauí, relator na CCJ, explicou que a ideia é nacionalizar a prevenção e o tratamento, facilitando o acesso a verbas públicas.
A ideia é a gente ter agora um programa nacional. O que era muito feito de forma isolada, câncer específico de A, câncer específico de B, regiões A, regiões B, não. Agora nós vamos ter que ter um programa nacional de combate ao câncer, onde vai ter um calendário nacional, vai ter vacinação, vai ser tratamento precoce, vai ter tratamento de alta complexidade do câncer com descentralização das regiões do nosso Brasil. E também vai ter uma política financeira em relação a isso, um financiamento onde vai ser regulamentado desde o orçamento do país, quando for discutido o orçamento através da existência desse Programa Nacional de Câncer, como também nas políticas internas do Ministério da Saúde. Então, o intuito nosso era concentrar a luta pelo combate ao câncer, desde a forma da triagem até o combate de alta complexidade, tendo por um guarda-chuva, um programa nacional de combate ao câncer.
Qual a importância de reconhecer o potencial criativo popular? Um projeto que define uma política de inovação social foi aprovado pelos deputados. E a Isabela Ludovichak explica para a gente qual é a ideia.
Na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, foi aprovado o projeto que define a Política Nacional de Tecnologia e Inovação Social. A proposta, que valoriza as tecnologias criadas pelo saber popular, farão parte de um cadastro público para facilitar o acesso dessas iniciativas ao setor produtivo. A autora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou a importância de reconhecer o potencial criativo popular.
O que a sociedade produz na sua base, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, em todo canto, inclusive dando soluções para coisas que muitas vezes a química, a física e outras ciências não dão, né? Então, vários exemplos foram dados aqui no período da enchente semiárido, que tecnologia o povo usa para dar suas soluções. A moeda complementar foi uma solução popular que começou no Ceará e muitas outras soluções, inclusive medicinais, né, de terapias, são dados pela sociedade.
Outra preocupação da autora é garantir a popularização da ciência.
A tecnologia social é aquela que vem inovado pelo povo e que precisa tá regulamentado em lei para que seja valorizada, reconhecida, fomentada e que a gente consiga, inclusive, dar a propriedade intelectual, que para eles é coletiva, para que essa inovação seja, de fato, respeitada. Então, é um projeto muito importante, é a coisa da popularização da ciência, é entender que a ciência é para a sociedade, e foi isso que a gente fez aqui agora.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Finanças e Tributação.
Na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de lei que garante à mulher em situação de violência doméstica o direito de usar valores depositados em conta corrente conjunta para se reacomodar em um local seguro. A reportagem é do Silvério Rios.
Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara busca facilitar que mulheres possam buscar um local seguro para morar depois de terem sido vítimas de violência doméstica. De acordo com o texto, a mulher em situação de violência familiar passa a ter direito de usar valores depositados em conta corrente conjunta com o agressor para se mudar para outra localidade onde possa viver com segurança. A proposta prevê ainda que a medida deve ser determinada pelo juiz responsável pelo caso e vale independentemente do regime de bens do casal. O projeto é de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Nos casos de violência doméstica familiar, muitas vezes a mulher não tem nenhuma outra renda, a não ser a daquela família, do marido. Se ela tiver conta conjunta com o marido, na hora que ela pedir a medida protetiva, ela pode pedir ao juiz que determine que parte daqueles recursos, o juiz vai ver que valor é esse, vai determinar esse valor, sejam usados como um fundo de emergência, para que ela possa sair de casa e viabilizar uma nova vida. Sair daquela agressão que ela recebe, para que ela tenha a possibilidade de reconstruir a vida dela. Porque, claro, ação de separação demora muito, divórcio demora muito. E durante esse período, ela vai viver como? E como ela não tem como viver, ela acaba não se afastando do lar e continua sofrendo as agressões. Vai chegar um ponto que ela vai acabar no feminicídio. Então, o objetivo é que quando ela peça a medida protetiva, quando ela começa a sofrer a violência doméstica, ela tenha uma oportunidade, em tendo conta conjunta, né, de ter essa violação patrimonial e violação econômica minimamente resolvida.
O projeto, que busca facilitar a mudança para local seguro de mulheres vítimas de violência doméstica familiar, agora aguarda análise do Senado Federal.
Um projeto em discussão na Câmara quer manter as regras definidas em acordos entre empregados e empresas até que uma nova negociação seja concluída. A Gil Brandão tem os detalhes.
O Brasil possui cerca de 62 milhões vínculos formais de emprego. Estima-se que desse total, 39 milhões de pessoas foram contratadas sobre as regras da consolidação das leis de trabalho no setor privado. A Comissão do Trabalho realizou uma audiência pública para debater o projeto de lei de autoria da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que propõe o retorno da ultraatividade das normas coletivas. Isso significa que os acordos e convenções trabalhistas continuem valendo automaticamente até que uma nova negociação seja fechada. A ultraatividade foi extinta em 2017 pela reforma trabalhista. O diretor legislativo da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Leonardo Jorge, informou que pela norma presente na CLT, os direitos conquistados serão extintos em 2 anos. Mas o projeto de lei em análise na casa pretende mudar essa realidade.
E esse projeto de lei, ele visa justamente trazer a ultraatividade desses direitos. Ele garante que, passado o período de 2 anos, os direitos que foram previstos, negociados coletivamente, eles permanecem vigendo até sobrevir um outro acordo sobre aquela matéria.
Para o representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Leonardo Soares Belo, o texto corrige insegurança jurídica e evita retrocessos.
Vejo como uma proposta de fortalecer a negociação coletiva, né? Então, prestigia a boa-fé negocial, né, pela manutenção ou não dos direitos através de uma nova negociação, preserva a segurança jurídica nesse período em que há um intervalo entre o término de vigência do instrumento anterior e a nova negociação, a nova celebração do instrumento, reafirma o papel constitucional das entidades sindicais. As entidades sindicais é um papel inerente às entidades, né, a negociação coletiva, e a construção de condições melhores de trabalho.
Com a ausência da ultraatividade, os trabalhadores têm recorrido à greve, como informou Vitor Pagani, diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
Diante de um impasse pela recusa do empregador em negociar e da perda de validade do acordo, da convenção coletiva, por conta da ausência da ultraatividade, os trabalhadores e os sindicatos são empurrados a fazer uma paralisação para conseguir ajuizar um dissídio, para conseguir tentar mudar esse cenário de vácuo de direitos causados pela ausência da ultraatividade das normas, né, dos contratos coletivos.
A Comissão de Trabalho ainda não designou um relator para a matéria. A deputada Érica Cocai falou sobre o significado da iniciativa.
O PL da dignidade no trabalho significa da segurança para que se possa estabelecer um bom processo de negociação e se possa ter condições que não sejam condições de pressão para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham seus direitos respeitados. Por isso a importância desta audiência e do projeto para que nós possamos corrigir essa profunda injustiça que é utilizada pelos patrões, pelos empregadores, na perspectiva de forçar a que os trabalhadores e as trabalhadoras firmem acordos que não são acordos que assegurem a dignidade no trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deu posse hoje de manhã a novos 70 servidores da casa. Ele conversou com o nosso produtor, Humberto Pinheiro.
Estamos não concluindo um ciclo, mas iniciando um novo ciclo para os servidores que hoje tomam posse, agindo assim diretamente para a renovação dos quadros da Câmara e sempre buscando a eficiência, a qualidade na prestação de serviços que a nossa casa tem que cumprir diante dos desafios que o nosso país tem. Nós vamos realizar outros processos seletivos, vamos apostar cada vez mais na atração de pessoas que queiram contribuir com a nossa casa, que é a casa do povo brasileiro, buscando sempre fortalecer a nossa democracia e o nosso compromisso com a nossa sociedade de seguirmos sendo a casa que discute, que debate e que também aprova as soluções para os grandes e graves problemas que o nosso país tem. Quero hoje dar boas-vindas aos novos servidores, às novas servidoras e dizer que, em nome da Câmara dos Deputados, nós estamos muito felizes de poder estar hoje iniciando esse novo ciclo que demandará dedicação, esforço pessoal e, principalmente, compromisso público com o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados.
A Comissão de Turismo discutiu medidas para garantir segurança jurídica ao Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O debate envolveu a utilização da área onde está o monumento, dentro do Parque Nacional da Tijuca, e a busca por um modelo que preserve o patrimônio ambiental e reconheça a importância religiosa, histórica e turística do local. Os detalhes do debate, quem traz é a Yasmin Costa.
De braços abertos sobre o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor é muito mais que um cartão postal. O monumento, que recebe milhões de visitantes todos os anos, também abriga um santuário religioso dentro do Parque Nacional da Tijuca. E essa relação entre o santuário e o parque entrou em debate aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Turismo discutiu a criação de um instrumento jurídico para dar mais segurança à utilização da área, reconhecendo a importância religiosa, histórica, cultural e turística do local, sem prejudicar a preservação ambiental. Durante a audiência, representantes da Igreja Católica, do Poder Público e do Parque defenderam o diálogo como o caminho para construir uma solução definitiva. Para o reitor do Santuário Cristo Redentor, o momento é de transformar o entendimento construído ao longo dos últimos anos em uma garantia de longo prazo.
Um espaço maravilhoso, tem tudo a ver. O padre Josafá, ex-reitor da PUC, que é um biólogo de grande formação, ele desenvolveu a devoção de Nossa Senhora Rainha da Ecologia. Está pronto, já tem imagem, tem tudo, que é fazer um oratório lá em cima também. A Via Sacra, que já estava prevista quando o Cristo Redentor foi construído, inaugurado em 31, estava prevista a Via Sacra pela escadaria. Aquela escadaria é um complexo arquitetônico único. Ela tem que ser tratada com o mesmo carinho que eu trato o monumento lá em cima, mas hoje eu fico no limbo. O que, que eu faço? Eu cobro a concessão, cobro o CMBio, vou lá e faço a obra. A gente tem que sair desse ambiente de incerteza.
O debate também envolveu o ICMBio, responsável pela gestão do Parque Nacional da Tijuca. A representante do Instituto destacou que o trabalho conjunto com a Mitra Arquidiocesana e o IFAM permitiu o avanço de projetos de revitalização com melhorias em acessibilidade, segurança e na experiência dos visitantes.
A visitação nas unidades de conservação federais no ano de 2025 geraram mais de 40 bilhões para a economia brasileira. É uma atividade que o ICMBio passa não só a se dedicar, mas realmente a trabalhar para criar condições para que essa atividade ela aconteça em harmonia com o objetivo do santuário. A gente tem a clareza e a consciência da importância de ter segurança jurídica, não só para o ICMBio, mas para a própria Mitra.
O autor do pedido para a realização da audiência, o deputado Ricardo Abraão, do PSDB do Rio de Janeiro, avaliou que o debate mostrou ser possível avançar em uma solução que dê segurança ao santuário sem interferir na gestão do parque.
É um direito conquistado pela Igreja Católica, que ela possa ter esse documento, que é a cessão de direito real de uso, um documento definitivo. Né? Eu acredito que todos aqui hoje concordaram plenamente com isso, que não vai atrapalhar em nada o ICMBio, a gestão na questão do Parque Nacional da Tijuca, vai preservar a questão ambiental com toda certeza. E vamos aqui elaborar um documento, né, definitivo para que isso seja, se Deus permitir, dado pelo governo federal na prática, né, esse direito, essa segurança jurídica que a Igreja Católica precisa e merece.
O Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Fernanda de Bretanha. Para você, uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Direto da Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Legislativo. Rádio Serviço.
Olha só, gente. Hoje em dia os golpes estão cada vez mais sofisticados. E tem um que está dando o que falar: a manipulação psicológica. Os criminosos estão usando esse truque para enganar as pessoas, viu? Tudo para conseguir informações pessoais, senhas, dados bancários e até fazer você cair numa transação que parece inocente, mas pode doer no bolso. Eles se passam por quem você menos espera: banco, empresa, amigo, parente. E o contato pode vir por qualquer canal: e-mail, ligação, SMS, redes sociais. Então preste atenção nessas dicas. Verifique sempre quem está falando com você. Desconfie de mensagens ou ligações com um tom de urgência, tipo "é agora ou nunca". Jamais compartilhe dados pessoais ou bancários. Cuidado ao clicar em links ou abrir arquivos. Não vá no impulso. Nada de instalar aplicativo de segurança porque alguém mandou. Isso pode ser golpe. E pense bem antes de postar tudo nas redes sociais. Às vezes, o que você compartilha vira pista para os golpistas. E claro, mantenha seu celular e computador sempre atualizados. Fica ligado e compartilhe essas dicas com quem você gosta. Informação também é proteção. Rádio Câmara, a gente ouve e toca informação.
Atenção, pesquisadores e profissionais da comunicação pública. Vem aí a quarta edição do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública.
Com o tema Uma Agenda para a Cidadania, o evento será uma oportunidade para conhecer o estado da arte na pesquisa em comunicação e soluções concretas para desafios comuns.
O encontro comemora os 10 anos da Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABC Pública, e os 200 anos da Câmara dos Deputados.
De 16 a 18 de setembro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. As inscrições são gratuitas em cd.leg.br/compública.
É fato ou fake?
É verdade que existe um projeto de lei para que a saúde mental seja tratada apenas por psicólogos e psiquiatras?
Sim, é fato. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados e o parlamentar responsável por apresentar o parecer sugeriu que apenas a psicoterapia fique restrita a psicólogos e psiquiatras. A oferta de outras atividades voltadas ao bem-estar psicossocial ficaria liberada para outros terapeutas.
O Comprove é o canal oficial de checagem da Câmara dos Deputados. Mande sua dúvida pelo WhatsApp 61 99660-2003. Questione, duvide, comprove.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais, no canal de multiprogramação da TV Câmara. E sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara, juntas, somos a sua sintonia.
Rede Câmara de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Câmara Total.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Ontem, uma notícia muito triste vinda do Ceará, uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis, não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Legislativo.
Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
O trabalhador deve evitar a perda da qualidade de segurado do INSS, que é quando fica sem contribuir à Previdência Social por muito tempo e perde direito a benefícios previdenciários. Segundo o INSS, a manutenção da qualidade de segurado é de até 12 meses para quem deixa de exercer atividade remunerada ou após a cessação de benefícios por incapacidade e salário maternidade. Esse prazo é acrescido de 12 meses se o segurado tiver mais de 120 contribuições sem interrupção e de mais 12 meses se receber seguro-desemprego ou tiver registro no Sistema Nacional de Emprego. Para o segurado que estiver contribuindo ao INSS como facultativo, a cobertura previdenciária continua por 6 meses após ele parar de contribuir.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Quer conhecer as propostas do seu deputado ou da sua deputada? Acompanhe o programa da Rádio Câmara Com a Palavra, um espaço para que cada parlamentar apresente aos ouvintes as suas propostas legislativas. Ouça durante nossa programação e em cd.leg.br/com a palavra.
Faça bonito.
A pedofilia é uma doença. A pessoa sente atração por crianças, mas nem sempre age nesse sentido. Já o abuso sexual pode ser cometido por qualquer pessoa, tenha ela um transtorno ou não. Assim, o autor desse crime deve ser chamado de agressor sexual e não de pedófilo.
Quebre o silêncio. Disque 100. Uma parceria da Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, eu sou Márcio Aquilissardi, ao lado de Edson Júnior, eu convido você a acompanhar o programa 200 Brasis, com 200 canções que ajudam a explicar a nossa democracia e a nossa sociedade. 200 Brasis vai ao ar pela Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio e nas rádios parceiras, todo domingo às 18h.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a cultura.
Voltando com a programação do Marlon Ribas, 2h04, agora tem Martinália.
E voltarei pra você depois que o dia amanhecer, pra te beijar e te dar aquilo que eu já prometi. Agora em tempo pense em nós, em coisas que ainda nem são. A mente obriga e o corpo faz, pra distrair os sentimentos. E no momento da emoção, a gente grita e o prédio cai, pra construir desilusões e evitar o entra e sai. Sentimento que vem, ruidoso demais, é um beco apertado e sem unidade. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída. Sa, 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 sa
te dar aquilo que eu já prometi. Agora em tempo pense em nós, em coisas que ainda nem são. A mente obriga e o corpo faz, pra distrair os sentimentos. E no momento de emoção, a gente grita e o prédio cai, pra construir desilusões e evitar o que sai. Sentimento que vem, ruidoso demais, é um beco apertado e sem unidade. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída. Sem você já não sou amor, nem vida. Sem você já não há outra saída.
Tantas vezes que eu precisava do meu tempo, que eu não queria ter ninguém a fim de querer a mim, eu não tava aberto a amar ninguém, eu só queria a vida solta e a liberdade das escolhas. Eu repetia todo canto assim, não era pra mim que ninguém me mudava. Mas quando a tua boca toca minha boca, o toque vai além da roupa. É inevitável não pensar, será que eu tô gostando dela? Por que é que eu falo tanto dela? Por que é que eu penso tanto nela? Em reuniões, no bar, no metrô, no elevador, a longa espera pra então bater na porta dela. Eu tô contando sobre ela até pra ela. A vida solta e a liberdade das escolhas. Eu repetia todo canto assim, não era pra mim que ninguém me mudava. Mas quando a tua boca toca minha boca, o toque vai além da roupa. É inevitável. Eu tô gostando dela. Por que é que eu falo tanto dela? Por que é que eu penso tanto nela? Em reuniões, no bar, no metrô, no elevador, a longa espera pra então bater na porta dela. Eu tô contando sobre ela até pra ela. Porta dela, eu tô contando.
continuar. Meu coração é parte de mim, assim vou ter que me entregar. Mas se esse amor não me desejar, o que fazer com seu tamborim? Vou procurar me harmonizar para cantar com ele assim. Bam, 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 bam. O que fazer? Como impedir? Se ele quer, tem que pedir, tem que pedir. Meu coração fez um motim e me empurrou de um trampolim. Coração, não faz assim comigo. Oh, não. Coração, não faz assim comigo.
Tuca Oliveira, música do Tuca, Será Que Eu Tô Gostando Dela, e Beco, Martinália.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a história do Brasil.
Por dentro da Câmara.
A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Depois de concluírem a discussão dos projetos e outras propostas em análise, os deputados entram na fase de votação propriamente dita. Para começar uma votação no plenário, é preciso haver presença da maioria absoluta dos deputados, isto é, 257. Cada deputado pode votar sim, não ou abstenção, que é um tipo de voto em branco. Depois das votações, os deputados que quiserem podem enviar à mesa da Câmara o voto por escrito. Quase sempre, os votos são feitos simbolicamente, ou seja, os deputados declaram o voto permanecendo como estão. Contrários normalmente levantam as mãos. Mas há ocasiões em que o voto pode ou deve ser nominal, e então os deputados precisam registrar o voto eletronicamente.
Por dentro da Câmara. Conheça a linguagem do plenário e das comissões da Câmara dos Deputados de maneira fácil e descomplicada.
Rádio Câmara. A gente toca a melodia do país.
Agora 2h16 e eu trago para você Frejá.
Relógios e flores, todo tipo de presente. Eu te dei todas as coisas, mas eu te perdi. Você se parece com todo mundo. Eu investi demais sem pôr no seguro. Você empresta e cobra, mais tarde com juros. Você chora e fede como todo mundo. Você mente e esconde no teu cofre escuro. Mas vacila e entrega um mistério sujo.
te amei demais. Eu sofri pra burro. Você se parece com todo mundo. Eu te amei demais. Eu fiquei maluco. Tapas, todo tipo de carinho. Te mostrei vários amores, mas eu te perdi. Ameaças, trapaças, todo tipo de chantagem. Eu usei todos os truques, mas eu me esqueci. Que todo mundo ama. Exagera tudo, mas depois disfarça e foge pelos fundos. É, você se parece com todo mundo. Eu sonhei demais, eu fiquei maluco. Você se parece com todo mundo. Sonhei demais.